singing in the rain.
Telephone.
Wakanda forever! I'm the king of the world!
E está no ar o seu episódio especial de Eternos, o filme que eu conferi em pré-estreia na cabine lá em São Paulo, no Marketplace, numa sala XD com a tela grande, como esse filme merece.
5 anos atrás, Thanos apagou metade da população do universo. Mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com um estalar de dedos. O retorno súbito da população gerou a energia necessária para o despertar começar.
Esse filme, ele é estrelado por um ensemble cast, que é o termo que estão usando lá nos Estados Unidos para elencos gigantes e que tem que dar um tempinho de atenção para cada um dos protagonistas, que são vários. Então é um filme de equipe. A exemplo de Liga da Justiça, entre outros filmes como Os Vingadores, que tem que dividir o tempo da tela com os personagens principais, com os heróis todos que estão ali. Eu fui conferir esse filme sem saber muito sobre os personagens. Os Eternos eu não conheço, eu não sou tão leitor assim de história em quadrinhos, e principalmente da Marvel, então eu não sabia muito do que se tratava este filme, mas eu sabia, ou pelo menos tinha uma expectativa, que ele fosse muito diferente de tudo que eu assisti da Marvel nos últimos 10 anos, principalmente por causa da diretora, que foi nomeada a Chloe Zhao, a chinesa, que está arrebentando agora em Hollywood, mas que começou com uma carreira aí com filmes alternativos, onde o último filme dela, Nomadland, eu adorei. É um filme que realmente eu ensopei o lencinho, mas que adorei fotografia, adorei a direção que ela fez com os personagens. Ela trabalha muito com atores que não são atores, né, na verdade, são pessoas da vida real, então ela já tem um mérito por isso de conseguir dirigir pessoas reais e transformar o filme de forma inacreditável as interpretações, contando uma história como foi Nomadland. Para quem não assistiu, eu indico você procurar aí para conferir. Está disponível no Telecine e também para você alugar nas principais plataformas de vídeo on demand. Nomadland, com a Frances McDormand, conta a história de uma mulher, né, que vive dentro de um motorhome, uma vanzinha que ela transforma na casa dela e vai rodá-la pelos Estados Unidos. Então eu estou falando desse filme porque ele me encantou no que diz respeito à direção de personagens. E quando eu vi o nome dela numa produção da Marvel, isso me deixou bastante curioso, porque a Marvel, ela tem seus diretores praticamente formados na casa, né? Tirando ali um Kenneth Branagh, que fez um Thor e que foi extremamente criticado, entre outros diretores como os irmãos Russo, que fizeram Capitão América, e também os filmes dos Vingadores. São todos diretores que praticamente começaram dentro do MCU, né, do universo Marvel ali. Eles não têm muitas obras fora do universo da Marvel. Então, a Chloe Zhao, parece que a Marvel está querendo realmente dar uma revigorada e começar a colocar um pouquinho mais de arte, um pouquinho mais de direção de atores e fazer uma nova fase bem diferente. Então, essa era a minha expectativa para Eternos quando fui assistir nessa pré-estreia.
Viemos para cá há 7.000 anos. Para proteger os humanos dos deviantes.
Por que não ajudaram a enfrentar o Thanos? Ou em qualquer outra guerra ou coisa terrível da história?
Fomos instruídos a só interferir em conflitos humanos que envolvessem deviantes.
Por quem?
E o elenco do filme, ele é gigante, então começa aí estampando os principais posters e todo o material de publicidade do filme, a Angelina Jolie, que, claro, sem dúvida nenhuma, é a atriz de maior expressão desse elenco que é grande. Então o filme tem a Salma Hayek também, atriz, com certeza você já viu ela em várias obras, vários filmes, o Kit Harington, que foi o Jon Snow na franquia Game of Thrones, ele tem uma participação nesse filme. É pequena, mas é bastante importante, então ele participa quase como uma introdução do personagem dele. E tem também mais um outro ator do Game of Thrones, que é o Richard Madden, que é o irmão do Jon Snow, né, que morreu no casamento vermelho em Game of Thrones, também está nesse filme. Entre outros atores aí muito conhecidos e algumas carinhas famosas, tem também um indiano, que com certeza você deve ter visto ele em algum outro filme, o Kumail Nanjiani, que interpreta o personagem Kingo. Eu vou falar sobre cada um desses protagonistas que são esse time que eu comentei, o elenco de Eternos, que são super-heróis muito parecidos com super-heróis da DC Comics, pois eles são deuses, verdadeiros deuses. E o filme ele começa com a trilha sonora do Pink Floyd, as primeiras notinhas musicais ali, antes dos créditos, junto com aquela vinhetinha da Marvel, toca Pink Floyd. Então já chama bastante atenção só por esse comecinho. E o filme ele começa a viajar no tempo, então ele fica trocentos mil anos antes de Cristo, tempo presente, e vai fazendo essa navegação entre as épocas, entre os milênios, para que você possa entender também todo o universo. Então é um filme praticamente de desenvolvimento de um novo universo ou multiverso da Marvel. E os Eternos, eles são seres aí originários, né? Os primeiros seres a terem habitados a Terra, e eles fazem parte de uma raça que foi modificada geneticamente por deuses espaciais conhecidos como os Celestiais. Eles são dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica. Então eles também são frutos de umas experiências fracassadas dos próprios criadores, que acabaram gerando também os Deviantes, que são os principais inimigos dos Eternos. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os personagens, né? Então nós temos aí a Gemma Chan como Cersei. Além dos personagens de Game of Thrones, a gente tem uma personagem principal, é uma oriental, mas com o nome da personagem do Game of Thrones, a Cersei. E ela é uma Eterna que tem uma conexão com humanos muito grande, ela desenvolveu essa conexão, ela até namora um humano que é interpretado pelo Kit Harington, o Jon Snow. E ela trabalha como curadora de um museu na Terra. E o Kevin Feige, ele descreveu a Cersei como a protagonista do filme, que é praticamente a principal heroína do grupo. E ela tem superpoderes, assim, que encosta a mão, ela faz alquimia. Ela transforma pedra em água, água em pedra, madeira. Ela faz o que quiser com as mãos. Então ela toca e tem também uma agilidade para que isso aconteça. Então é muito bacana a coreografia dos movimentos que ela faz para poder fazer essas transformações nas cenas de luta, cenas de batalha do filme. E ela, como é oriental também, ela teve ali a parceria da Chloe Zhao, que falou que as duas estavam querendo criar uma super heroína bastante feminina, com assim, uns nuances que raramente são vistos em filmes do gênero super-herói. Então ela é muito gentil, muito sensível, né? Ela mostra assim, uma compaixão com o ser humano que eu também nunca vi em nenhum personagem feminino em toda a Marvel, mesmo na DC. E ela até fez uma pontinha no filme da Capitã Marvel de 2019, viu? Como Minerva. E ela é apaixonada pelo Icarus, interpretado pelo Richard Madden, que é praticamente o Superman dos Eternos. É um dos mais poderosos, ele pode voar, é o único deles que tem o poder de voar. E ele projeta raios de energia cósmica dos seus olhos, praticamente igualzinho o Superman, e tem super força. E ele desenvolve um romance aí com a Cersei, e os dois lados são praticamente opostos, né? Enquanto a Cersei tem uma compaixão com os seres humanos, o Icarus, ele é totalmente desconectado, né? Então ele já não tem ligação nenhuma com o ser humano. Nas batalhas, ele praticamente ele quer fazer a missão dele ali, que é lutar contra os deviantes, e não está muito preocupado com o que vai acontecer com os humanos nessas batalhas, não. Aí a gente tem o Kumail Nanjiani como Kingo, que ele também é um Eterno que lança projéteis de energia cósmica saindo diretamente da mão, então praticamente bombas cósmicas, e ele é o alívio cômico do filme. Ele queria que a sua atuação ele combinasse com as atitudes parecidas do John McClane, da série Duro de Matar, com o visual do ator de Bollywood, um dos famosos lá de Bollywood em filmes de ação, e também queria que tivesse um pouquinho de zorro no personagem dele. E ele é o alívio cômico dos Eternos, então ele faz as melhores piadas do filme são dele, as cenas mais engraçadas são dele, e ele carrega um assistente indiano que produz os filmes dele lá, porque ele tem mais de 5 mil anos, né? Então ele carrega o personagem do presente, que vai produzindo um filminho como se fosse um videomaker, enquanto os Eternos vão tendo as batalhas. Então ele traz aí as cenas mais engraçadas, né, dos Eternos ao longo de toda a duração do filme. Tem também a Sprite, que projeta ilusões vivas. Aqui no Brasil ela deve ficar conhecida como Duende, e é o único Eterno que tem aparência de criança, né? Então ela não pode conviver com os humanos, porque exatamente ela não cresce, né? Ela não envelhece. Então ela acaba ficando com essa aparência para sempre, e se ela for conviver com os humanos, essa aparência de 12 anos vai ficar estranha para uma pessoa com 80, 90, 100 anos. Então ela não consegue ficar com seres humanos, então ela é afastada. E a gente tem aí o primeiro super-herói homossexual do universo Marvel, que é o Fastos, interpretado pelo Brian Tyree Henry, que ele é um inventor de armas e tecnologia, e ele tem uns poderes assim de construção, né, tecnológica muito, muito interessante, e ele constrói realmente as armas e alguns equipamentos para poder participar das batalhas. E a gente tem a Makari, que é praticamente a Flash dos Eternos, e ela tem super velocidade, e é a primeira super-heroína surda do universo Marvel. Né? Então a gente tem inclusão de super-herói homossexual e de uma heroína surda. E a gente tem também o Druig, que é um Eterno completamente indiferente, ele tem uma cara muito antipática, e ele pode manipular as mentes dos outros. Então ele consegue entrar na mente de quem está lá próximo a ele e manipula totalmente a mente como se fosse uma espécie de processo hipnótico. Outro herói bastante bacana, parece até com aquele assistente do Doutor Estranho, é interpretado pelo Don Lee, é o Gilgamesh, que é o Eterno mais forte. Ele tem uma conexão com a Tina, né, que é a personagem da Angelina Jolie, que a gente vai falar já já, e ele também é o primeiro super-herói coreano. E ele foi capaz de usar o treinamento dele, que ele já tinha, de boxe para o papel, porque o grande poder do Gilgamesh, ele é fazer uma força cósmica surgir do braço dele, e ele dá uma porrada praticamente com força cósmica nos vilões do filme, que são os Deviantes. Então ele tem muita força no braço, e a porrada dele é praticamente uma explosão. A gente tem a Salma Hayek também, uma das atrizes principais aí, que interpreta a Jaque, que ela é a líder dos Eternos, pelo menos por uma boa parte do filme, e ela tem a habilidade de curar. E ela é uma ponte, ela que se comunica com os Celestiais. E ela é praticamente a mãe, ela funciona como a mãe dos Eternos. E ela, primeiramente, ela hesitou em trabalhar com a Marvel, ela não estava muito afim, né, presumindo que ela teria um papel coadjuvante, né, que ela não ia trabalhar, ela não aceitou tão fácil, né, o papel. Aí depois que ela viu que ia ter uma certa importância, que ia ser legal, ela resolveu participar do filme. E por último, a atriz principal, que é a Tina, interpretada pela Angelina Jolie, nossa deusa já por natureza, e que ela faz uma eterna guerreira de elite, e ela pode formar qualquer arma com energia cósmica. Então sai lá uns LEDzinhos dourados e ela coloca uma espada à disposição dela em fração de segundos para lutar contra os Deviantes ou com qualquer inimigo que se apresente para ela. E ela desenvolve ao longo do filme um vínculo com o Gilgamesh, né, ao longo de todos os milhares de anos que eles sobrevivem no planeta. E ela luta com vários tipos de espadas, lanças, cajados, e a Angelina Jolie treinou bastante e nem usa dublê, não. É ela que faz os movimentos todos e as coreografias com as armas douradas iluminadas que ela usa.
Temos que achar os outros.
Não vejo alguns deles há séculos.
Oi.
Olá. Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira fila.
Sabe o que nunca salvou o planeta? Seu sarcasmo.
E esse filme traz aí muitas discussões, né, sobre esses personagens, esses multiversos que a Marvel começa a apresentar, e agora vai ficando cada vez mais claro, porque trazendo os Eternos, ela traz também os Celestiais, que são esses seres criativos de universos que vão com certeza expandir todo o MCU. E também traz os principais inimigos nesse filme, que são os Deviantes, que também foram criados pelos Celestiais. Então a gente tem aí praticamente a apresentação de uma trindade. Aí temos os Eternos, temos os Deviantes e temos os Celestiais, que são seres que foram apresentados nos quadrinhos da Marvel em 76. E eles são seres cósmicos, assim, de muito grande poder. E eles, como eu falei, que criaram os Eternos e também os Deviantes. Essas criaturas, os Celestiais, eles foram feitos pelo primeiro firmamento no universo da Marvel. Eles eram uma manifestação abstrata do primeiro universo que existiu na Marvel. E aí ele criou os Celestiais, que a princípio seriam os seus servos. E aí esses servos, parte deles, que eram chamados de aspirantes, eles adoravam e eram bem obedientes aos Celestiais. E os outros eram rebeldes, assim, conhecidos como rebeldes multicoloridos. E eles queriam criar coisas que tivessem o poder de evoluir, permitindo que o universo crescesse e também evoluísse, e mudasse algumas coisas, se transformasse e, enfim, até morresse. Então eles brincavam de criar e matar universos. E isso acabou levando uma guerra entre esses dois grupos, os que queriam servir os Celestiais e os que estavam ali com a rebeldia, criando um monte de universo. Mas aí os Celestiais venceram, né, e forçaram esses inimigos a fugir, dando origem a esses múltiplos universos que a gente vai começar a ver agora na Marvel. Os exemplos mais conhecidos de Celestiais no universo da Marvel, eles vieram nos filmes dos Guardiões da Galáxia. O primeiro deles é mais um lugar do que uma criatura. É o Lugar Nenhum, que foi construído na cabeça decepada de um Celestial, dando uma noção das dimensões dessas criaturas, que são gigantescas. E como personagem, o mais notável é o Ego, né, o planeta vivo, que na versão do MCU também descreve a si mesmo como um Celestial, quando ele explica a identidade para o Peter Quill, que é conhecido como o filho dele. E aí nesse filme dos Eternos você vai ter praticamente, além dos Eternos como protagonistas, os Deviantes como os vilões desse filme, que parecem uns dragões e têm algumas mutações durante o filme e que são muito bem feitos os efeitos especiais que criaram esses seres, os Deviantes. E como eu falei, o filme se passa em várias épocas do planeta e vai mostrando essas guerras que os Eternos têm contra os Deviantes. Então eles estão no planeta para proteger o planeta Terra contra esses seres que são muito violentos e praticamente comem os seres humanos. E o filme também vai explicar por que que os Eternos não participaram das guerras junto com os Vingadores, né? Eram seres que estavam já no planeta quando aconteceu todos os eventos de Vingadores, Guerra Infinita e mesmo o Ultimato, e não apareceu ninguém dos Eternos lá para ajudar. O filme também vai explicar isso e começa a também introduzir todo esse universo cósmico da Marvel, que eu tenho certeza que vai fazer parte dos próximos filmes daqui para frente.
Nós amamos esse povo desde o dia que chegamos. Se você ama alguma coisa, você deve protegê-la.
Bom, a Clouzau, ela dá realmente uma direção de interpretação nos atores muito diferenciada em relação aos filmes anteriores, mas é um filme de herói, né? Então ela tem ali as cenas de efeitos especiais. Eu queria também ver como que ela ia se comportar com um filme superprodução, um filme que beira seus 200 milhões de dólares, um filme com mais de 2 horas de duração, 156 minutos de filme. Ele só fica atrás de Vingadores Ultimato. Mas a interpretação dos atores está muito diferente, está mais convincente, está mais bacana mesmo. Você vai conferir e vai entender o que eu estou falando. A direção de fotografia também é muito bonita, as cenas de ação, as lutas são muito bem coreografadas, os efeitos estão bem produzidos, os monstros do filme, os Deviantes, trazem aí um pouco de suspense, um pouco de terror e cenas bastante violentas de batalha, muito legais, que vale a pena você conferir em tela grande. Enfim, Os Eternos é o novo filme da Marvel que também promete arrecadar uma bilheteria recorde. Deve ultrapassar com certeza Shang-Chi, 007, o Esquadrão Suicida ou mesmo Venom. Eu acredito que esse filme, até por causa do elenco, deve chamar muita gente para voltar para o cinema. Aquelas pessoas que ainda tinham medo devem voltar com Os Eternos para conferir o que a Marvel tem de surpresa daqui para frente. E Eternos deve, com certeza, ser o filme que vai consolidar este retorno de todos ao cinema. E a gente espera que normalize esses públicos e as bilheterias para a gente poder começar a conferir, sem nenhuma preocupação, todo mundo devidamente vacinado, os próximos filmes que vêm por aí. Esse ano a Marvel ainda traz o Homem-Aranha em dezembro e a gente ainda vai ter o Matrix 4 como os grandes filmes deste ano de 2021 ainda. Então fica aqui o apelo e a dica para você conferir Os Eternos no cinema, não esperar a Disney publicar não, até que está indo mais rápido esse ano por causa da pandemia. Depois de 35, 45 dias, a Disney já está disponibilizando os filmes do cinema no seu aplicativo. Os Eternos é um filme para se ver em tela grande, comendo pipoca e tomando refrigerante. E a minha nota para Os Eternos aqui no Poltrono vai ser nota 3. É, 3 poltronos para Os Eternos. Eu gostei do filme, porém, é um filme de super-heróis que eu acho que eu estou um pouco meio cansado de assistir filme de heróis. Mas o filme é bom e vale a pena você conferir. Ele tem a marca e o pedigree Marvel para você passar ali mais de 2 horas no cinema, numa montanha-russa bem divertida. E o Poltrono especial dos Eternos fica por aqui. Semana que vem tem mais Poltrono e a gente volta com mais dicas para você que adora ser o rei do sofá. Um grande abraço e até lá!
Hasta la vista, baby. I'll be back.